DW. Jornal da Noite.
No ar está o Jornal da Noite da DW África para esta terça-feira, 24 de novembro de 2020. Saiba neste jornal, em Angola, analista pela maior inclusão dos jovens nos processos políticos e económicos.
Uma redução de toda a burocracia que existe para não só a constituição das empresas, mas também para o acesso mesmo ao crédito.
Em Moçambique, sociedade civil contesta modelo de fundo soberano proposto pelo Banco de Moçambique.
É importante que tenhamos lá também uma entidade independente a gerir este fundo soberano, que independente no sentido de que não tenha influência política.
E no Brasil, morte de um homem negro desencadeia manifestações contra o racismo.
Quando um jovem negro é assassinado, a tendência é a gente achar que talvez ele tenha feito alguma coisa de errado e merecesse ser culpado.
Esses são os destaques deste jornal, assinado por mim, Amós Fernando, e editado por Nádia Sufu. Boa noite. Jovens angolanos têm saído à rua para exigir melhores condições de vida. A taxa de desemprego jovem no país ronda em 56% e a crise económica que se sente em Angola desde 2009, agravada com a crise do petróleo e pela Covid-19, parece não ter fim à vista. A jornalista da DW África, Marta Cardoso, procurou perceber os contornos da crise e possíveis soluções junto dos oradores que participaram no Fórum Angola 2020 Sustentabilidade e Inclusão na Recuperação e Reforma Económica, organizada pela Chatham House.
11 e 21 de novembro são datas que ficam gravadas na história de 2020 em Angola. Assinalam as datas de manifestações em Luanda, marcadas pela violência e repressão policial. Mas o motivo que leva tantos jovens a sair à rua é intrinsecamente económico e foi dissecado no Fórum Angola 2020, que decorreu dias 23 e 24 de novembro. Uma das oradoras, Cisaltina Cutaia, diretora da OZISA, a iniciativa Sociedade Aberta para a África Austral em Angola, traçou à DW o perfil dos manifestantes.
São jovens entre os 20 e os 35 anos. Alguns são estudantes de nível universitário, mas a maioria está à procura do seu primeiro emprego. Muitos desses jovens são jovens que vivem nas periferias, são filhos de zungueiras, trabalhadoras do setor informal. São jovens que muitas vezes não têm oportunidades, têm vivido um pouco à margem, que não se beneficiaram de todo o boom que aconteceu no princípio dos anos de 2000. Esses jovens já não compram, entre aspas, o discurso da guerra.
Cisaltina Cutaia destaca o grande fosso social que existe em Angola entre a classe média e a classe mais baixa e diz que o desemprego é a grande preocupação dos jovens. A nível nacional, a taxa de desemprego ronda os 56%. Cutaia deixa críticas ao PAP, o Plano de Ação do Governo para a Empregabilidade.
Não é um programa propriamente de fomento ou de criação de pequenas e médias empresas, mas é um programa de formação, distribui kits de jardinagem, corte e costura, kits assim, e pensa-se que isto é que vai alavancar a economia.
A diretora da OZISA Angola diz que esta promoção do autoemprego não faz sentido dentro de uma economia que não cumpre os mínimos básicos. Acredita que parte da solução passa por uma maior inclusão dos cidadãos nos processos políticos, mas não só.
Uma redução de toda a burocracia que existe para não só a constituição das empresas, mas também para o acesso mesmo ao crédito. Acho que era preciso democratizar um pouco mais esse acesso e fundamentalmente investir na educação. Nós não podemos ter uma educação precária e depois esperar que as pessoas sejam inovativas, tenham grandes ideias, quando tem uma educação que não desenvolva habilidades nos jovens para que eles possam sobreviver.
O economista Manuel José Alves da Rocha, outro dos convidados do Fórum Angola 2020, diz que Angola está não só a sofrer uma recessão económica, mas também social, e afirma que a solução não passa pelo aumento de impostos.
Tudo isto tem que passar por uma retoma da dinâmica de crescimento da economia angolana. Se não acontecer esta retoma do crescimento da economia angolana, mais nada vai acontecer. Nem a consolidação fiscal vai ser possível, porque a capacidade de pagamento de impostos das empresas e das pessoas tem limite. tem limites económicos, tem limites sociais, tem limites políticos. Portanto, não se pode tentar a consolidação fiscal aumentando os impostos.
Laura Macedo, ativista e uma das cidadãs que subscreveu as cartas ao governo da província de Luanda para as duas últimas manifestações e que tem saído à rua para se manifestar contra o governo, também se queixa de não ver qualquer transição económica, apenas mudanças de pastas.
Essa transição económica nós não a vemos mesmo. Não está a ser feita. O que está a acontecer é a passagem de uma mão para a outra. Nós tínhamos, por exemplo, no tempo de José Eduardo Santos, a Odebrecht, a tomar conta de entrar nas barragens, entrar nas estradas, entrar nas fábricas, entrar nisto, entrar naquilo. E hoje nós vemos que uma empresa que se chama Omatapalo. Um dos donos da Omatapalo foi, é só o senhor que João Lourenço nomeou para governador da província da Huila.
Marta Cardoso, DW África.
E é sobre este assunto que perguntamos na nossa página do Facebook. Acha que o governo angolano estaria disposto a incluir os cidadãos no processo de transformação económica do país como resposta ao ambiente de contestação? Miti Chiuca comenta que em Angola não tem governo, mas sim lobos vestidos com pele de cordeiro, ou melhor, criminosos. Como é possível criminosos fazerem isto? Lavo Balde comenta que nenhum país avança sem participação da juventude. Esta é a via mais viável para o desenvolvimento. Você também pode participar do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
É notícia hoje que o primeiro-ministro português António Costa transmitiu ao presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, a disponibilidade de Portugal em apoiar o país nos esforços de combate ao terrorismo na região de Cabo Delgado. Através de uma publicação na sua conta oficial da rede social Twitter, António Costa disse que falou nesta terça-feira com Filipe Nyusi e abordaram a gestão da pandemia da Covid-19 e a situação nos dois países, em particular os esforços de Moçambique para combater o terrorismo na província de Cabo Delgado. Uma organização não-governamental que opera em Moçambique, a AKEA, alertou hoje que crianças deslocadas do conflito de Cabo Delgado com 11 anos de idade estão a ser forçadas a se casar com homens mais velhos entre 40 a 50 anos de idade. Citada pela agência de notícias Lusa, Graça Gonçalves, agente de questões de gênero da AKEA, revelou que, às vezes, a situação deve-se à procura de sobrevivência destas e das respectivas famílias. Recorde-se que o conflito em Cabo Delgado já provocou mais de 500 mil deslocados. A cada 6 horas em Moçambique, entre janeiro e setembro deste ano, uma criança foi vítima de violação sexual, segundo dados apresentados hoje pela organização não-governamental World Vision. A Visão Mundial diz que 9 em cada 10 crianças vítimas de violação sexual são raparigas e o maior número de casos foi registrado nas províncias de Maputo e Gaza, no sul do país, e Nampula, no norte de Moçambique. A organização apela ao país, dizia, para que encontre estratégia para descobrir as causas primárias da violência contra a criança. O governo angolano vai privatizar parcialmente a petrolífera Senangol e a diamantífera Indiama em 2021 e 2022, anunciou hoje a ministra das Finanças, Vera Daves de Souza. A venda será através da Bolsa de Valores e pretende-se, com este processo, injetar mais capital para as duas empresas. Até agora, Angola vendeu 30 empresas através de um programa de privatizações que vai até 2022, cujo total aponta para 195 ativos que estão destinados a serem vendidos. O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Nuno Nabian, disse hoje que não aceitou o pedido de demissão do ministro da Economia, Vítor Mandinga, apresentado no início deste mês. Nabian disse a jornalistas que Mandinga é uma peça fundamental no seu governo, informando que decorrem conversações para que Mandinga volte a assumir as funções. A ministra da Administração Pública, Trabalho, Emprego e Segurança Social da Guiné-Bissau, Maria Celina Tavares, informou hoje que o governo guineense vai avançar com uma reforma profunda na função pública e admitiu saídas por reforma antecipada. A governante disse estar empenhada no processo da reforma na administração pública. Maria Celina Tavares assegurou que o assunto irá em breve ser discutido na Assembleia da República, prevendo-se que o processo inicie já no próximo ano.
DW Deutsche Welle.
A plataforma da sociedade civil em Moçambique, ligada aos recursos naturais e à indústria extrativa, constituída por 26 organizações, chamou a imprensa para dizer que o modelo do Fundo Soberano proposto pelo Banco de Moçambique não garante transparência, como nos descreve a partir de Maputo, Romeu da Silva.
A plataforma da sociedade civil sobre recursos naturais e indústria extrativa diz que o modelo de governação do futuro Fundo Soberano proposto pelo Banco de Moçambique não garante transparência e prestação de contas. A sociedade civil refere, por isso, que há aspectos que podem impedir que o fundo seja um instrumento catalisador de crescimento económico inclusivo que leve ao desenvolvimento e bem-estar. Agustin Machava, do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, sugere que, para que haja transparência, a gestão do futuro Fundo Soberano não deve ser feita apenas pelo Banco Central.
É importante que tenhamos lá também uma entidade independente a gerir este Fundo Soberano, que independente do sentido de que não tenha influência política, ela possa decidir sobre a estratégia, a forma de estar deste fundo, sem que tenha necessariamente que ir em ancoragem em relação àqueles que são os princípios do regime que estiver a gerir o país.
A sociedade civil reconhece a competência do Banco Central em gerir o futuro Fundo Soberano. No entanto, segundo Machava,
nós achamos que o Banco de Moçambique tem o dever moral de, antes de assumir a gestão operacional do Fundo Soberano, venha esclarecer ao povo moçambicano sobre os 12 escândalos que nós tivemos. Primeiro, a questão das contas negativas durante anos consecutivos, 2017-2018, e depois também o fundo de pensão está relacionado com um banco comercial que também é supervisionado, o Banco de Moçambique, como uma entidade supervisora.
A economista e pesquisadora do Centro de Integridade Pública, Inocência Mapis, mencionou alguns aspectos relacionados com este fundo que estão a ser ignorados.
O Banco de Moçambique propõe que seja o Ministério da Economia e Finanças a gerir 50% das receitas que vão compor o Fundo Soberano no geral, e que este 50% seja gerido pelo Ministério da Economia e Finanças. Nós dizemos que isso ignora completamente aquilo que é a economia política das finanças públicas, porque atualmente, se nós formos já revisitar os relatórios de parecer do Tribunal Administrativo, está lá claro que existem várias deficiências na gestão de recursos financeiros.
Mapi se lembra que o Tribunal Administrativo menciona que parte das despesas realizadas pelo Ministério da Economia e Finanças não são justificadas.
Algumas delas nem sequer são categorizadas. E estruturalmente o Ministério da Economia e Finanças distribui os seus recursos maioritariamente para despesas de funcionamento, que são despesas improdutivas, relativamente às despesas de investimento. E supõe-se que o Fundo Soberano para o Desenvolvimento seja um recurso direcionado para despesas de investimento e investimentos que sejam produtivos.
Rumo da Silva, DW, Maputo.
A morte de João Alberto Silveira Freitas, negro de 40 anos, ocorrida na última quinta-feira dentro de um supermercado em Porto Alegre, no Brasil, motivou uma série de manifestações em várias cidades do país. João Alberto foi espancado até a morte por dois seguranças. O crime brutal está a ser visto como racista por movimentos sociais. Detalhes a partir do Brasil com Luciano Nagel.
Na noite dessa segunda-feira, houve mais protestos e depredação em frente ao supermercado Carrefour em Porto Alegre. É a segunda unidade da rede francesa que foi alvo de manifestações desde sexta-feira. Este foi o quarto dia de manifestações contra o racismo e justiça por João Alberto, um homem negro que foi espancado até a morte por seguranças do supermercado. Enunciando cânticos contra o racismo, o grupo interrompeu o trânsito nas imediações do supermercado ateou fogo em galhos de árvores e derrubou grades de proteção que cercam a unidade. As manifestações em busca de justiça aberto e contra o racismo tiveram início na sexta-feira, Dia Nacional da Consciência Negra no Brasil. Além de Porto Alegre, os protestos tomaram conta das ruas nesse final de semana em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte e Osasco. A repercussão do espancamento e morte de João Alberto Silveira Freitas também chegou na imprensa internacional e sensibilizou o movimento Black Lives Matter, que luta contra o racismo nos Estados Unidos. Na avaliação do professor e doutor em sociologia da Universidade Federal de São Paulo, Davidson Faustino, é possível afirmar que existe uma semelhança do Brasil com o movimento dos Black Lives Matter.
Aqui no Brasil, a gente tem um jovem negro assassinado a cada 23 minutos. Nos Estados Unidos, eles não chegam nem perto disso. E ainda assim, houve manifestações nos Estados Unidos inteira que ajudaram a derrubar o presidente Trump. Quando um jovem negro é assassinado, a tendência é a gente achar que talvez ele tenha feito alguma coisa de errado e merecesse ser culpado.
Segundo o infográfico sobre violência e desigualdade racial no Brasil, elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e divulgado na última sexta-feira, os negros compõem 79,1% das vítimas de intervenções policiais que resultaram em morte. Os números dizem respeito aos óbitos ocorridos em 2019 em todo o Brasil. Nesta ocasião, 35.543 pessoas negras foram mortas. Em nota, o Carrefour informa que adotará as medidas cabíveis para responsabilizar os envolvidos neste ato criminoso e que entrará em contato com a família da vítima para dar o suporte necessário. O grupo Vector, através do seu advogado, vem a público informar que lamenta profundamente os fatos ocorridos e que não tolera nenhum tipo de violência. Informa ainda que iniciou os procedimentos para apuração interna acerca dos fatos, tomando as medidas cabíveis. De Porto Alegre para DW, Luciano Nagel.
Contra o crime. O que está acontecendo aqui?
Nada.
Quem está aí? Meu Deus, Chica.
Estou bem, obrigada, professora.
Estás grávida. Ei, detetive.
A Escola Jardim parece um ninho de corrupção. Quem tem dinheiro tem boas notas.
Escola da Corrupção, a nova radionovela do Learning by Ear, aprender de ouvido sobre abusos sexuais nas escolas. Para ouvir todas as semanas, sempre à segunda-feira de manhã.
Contra o crime.
DW Notícias.
Já as notícias no plano internacional, saiba que mais de 40 mil refugiados da Etiópia chegaram ao Sudão desde que um novo conflito armado começou no início do mês em Tigray, informou esta terça-feira o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. A Acnur contabiliza que no último final de semana, mais de 5 mil mulheres, homens e crianças chegaram ao Sudão. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados avisa para a falta de capacidade suficiente para o abrigo dos refugiados. A ONG alerta que 100 mil refugiados eritreus em Tigray ficarão sem comida, água e serviços essenciais dentro de uma semana se o acesso à ajuda humanitária não for concedido. Enquanto isto, o Conselho de Segurança das Nações Unidas vai realizar hoje uma reunião para analisar os conflitos em Tigray. Um grupo de 13 países africanos, incluindo Moçambique, Guiné Equatorial e uma rede internacional de centros de investigação, vão lançar o maior estudo clínico em África centrado no tratamento de pessoas que sofrem da Covid-19 de forma suave e moderada. O Parlamento Europeu defendeu hoje a manutenção da liberdade de circulação na União Europeia após o encerramento das fronteiras na primavera por causa da Covid-19. Os eurodeputados defendem que as restrições devem ser uma exceção, numa altura em que alguns Estados-membros equacionam novos fecho das fronteiras, nomeadamente durante o Natal, como aconteceu na primavera, para evitar uma nova vaga de infecções da Covid-19 em janeiro. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
Regressamos ao espaço do 20, onde perguntamos se acha que o governo angolano estaria disposto a incluir os cidadãos no processo de transformação económica do país como resposta ao ambiente de contestações. Recebemos vários comentários. Para já, Arcacinda Cacinda escreve que, para tal, o governo angolano terá primeiro de reconhecer a excessiva carga partidária nas instituições e tem sido um obstáculo para a participação dos cidadãos nos projetos de transformação económica. É preciso colocar a cidadania acima dos interesses partidários. E depois, Abdoulaye Kandede escreve que o governo tem que incluir os jovens na transformação económica do país. E Regra de Ouro escreve que o governo teria que ter coragem para essa transformação económica que se precisa. Foi assim o Jornal da Noite desta terça-feira, numa edição de Nádia Souf e apresentação de Amos Fernando. Nós voltamos amanhã com mais notícias no Jornal da Noite. Boa noite, um abraço.